Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Algumas zonas da capital estão com nevoeiro. É preciso cuidado na condução. Nevoeiro também no norte do país, no Porto, a esta hora, e a chuva fraca ou os chuviscos regressam à Invicta a partir da hora de almoço. De resto, estão 13 graus na cidade de Invicta a esta hora. Esta hora aqui é a hora de receber o José Manuel Fernandes.
Manuel Fernandes quer hoje dedicar o seu Contracorrente a dois fantasmas que parece que continuam a atormentar muita gente em Portugal. A que fantasmas te referes, José Manuel? Bom dia.
Bom dia. Olha, refiro-me a Cavaco Silva, mas sobretudo refiro-me a Pedro Passos Coelho. A semana passada ambos quebraram o silêncio, foram breves aparições públicas, mas parece que deixaram muita gente perturbada. Um antigo Presidente da República deu uma entrevista aqui ao Observador, uma coisa simples, foi a propósito do seu mais recente livro. Foi uma entrevista, de resto, muito curiosa, porque em vários momentos saiu do registro mais habitual em Cavaco Silva. Já o anterior Primeiro-Ministro reapareceu sexta-feira numa conferência sobre globalização, aliás, uma conferência que se realizava para comemorar os 150 anos de nascimento de Alfredo da Silva, que, como sabes, foi o grande empresário que fundou o Grupo CUF. Bem, nenhum deles disse coisas extraordinárias, mas os dois disseram coisas que eu acho óbvias, pelo menos eu acho, eu penso que são óbvias. Isso causa logo imensas ondas de choque. Houve gente que literalmente perdeu a cabeça.
Mas estás-te a referir aqui em concreto?
Bem, já sabe que quando Cavaco Silva ou quando Passos Coelho falam, ou simplesmente aparecem, Há muita gente que parece que vê logo o diabo. Mas eu devo dizer que há limites para a compostura, não é? Vou dar-te um exemplo de um deputado que passou esses limites. Como sabes, Pedro Passos Coelho teve um ano difícil do ponto de vista pessoal. Perdeu a esposa e, mais recentemente, faleceu também o seu irmão. Ora bem, pois o novo líder da Juventude Socialista, que é um tal Miguel Costa Matos, não achou melhor do que comentar no Twitter a intervenção de Passos da seguinte forma: já esqueceste que esse cangalheiro da nação convidou a nossa geração a emigrar? Bem, este tweet deste gosto refinado foi logo apagado, não é? Alguém deve ter dito que ele tinha que apagar aquilo, só que nas redes sociais nada desaparece, não é? Não é só o Trump que tem problemas quando apaga os tweets, e portanto também estes meninos da ala radical do PS têm problemas, e portanto o deslate não passou despercebido. Mas isto é só um exemplo. Eu notei também muito nervosismo, vi muita gente, nomeadamente gente próxima do PSD, que parecem com medo que Pedro Passos Coelho regresse.
Mas então deixa-me voltar atrás. O que é que ele disse que teve assim tanto impacto?
Bem, eu acho que não foi nada de extraordinário, a não ser que foi claro nas palavras. Ele falou do cidadão ucraniano, que foi morto nas instalações do CEF, e, a meu ver, só sublinhou o óbvio. O que, cito, foi: tudo... Desculpa. Tudo tem servido para procurar disfarçar o indisfarçável, a superior dificuldade em admitir as falhas graves incorridas ao não ter atuado prontamente. Portanto, no fundo, o problema de um governo que é incapaz de assumir as responsabilidades. Aliás, ele também referiu isso a propósito de um tema muito aqui citado no Contracorrente, que tem sido os maus resultados dos alunos do quarto ano no TIMSS, na matemática do TIMSS. Mas castigo, eu acho que aquilo que doeu mais foi a questão da TAP. Ali, um tema que tanto Passos como Cavaco falaram e puseram o dedo na ferida, porque disseram alto aquilo que eu acho que muitos portugueses pensam, pelo menos muitos portugueses duvidam. Fizeram perguntas, basicamente, ou colocaram questões, que eu acho que muitas pessoas colocam. Eu acho que vale a pena citar Cavaco Silva, e ele diz o seguinte: o que é que se deixa de fazer o país pelo facto daquele montante tão elevado de recursos ser colocado na TAP? O que é que tem mais valor social? É o plano de reestruturação ou é aquilo que se faria se o dinheiro não fosse colocado na TAP? Bem, eu acho que esta pergunta sobre os destino de 4 mil milhões de euros é a pergunta que muita gente está a fazer. E de alguma forma Pedro Passos Coelho respondeu-lhe esta pergunta na sua intervenção. Ele disse assim: o que falta na saúde, na educação, na ciência ou na ajuda à economia vai para injetar numa TAP redimensionada, com milhares de expedimentos inevitáveis, com menos aviões, com menos atividade, e isto sem explicar ao país que apenas fará isso porque se reverteu uma privatização que vários governos tentaram, mas que só não conseguiu concretizar.
Aqui Passos Coelho está a defender o seu governo, não é?
Bem, isso é natural, não é? Quer dizer que não faz a defesa da sua dama, não é? Agora repara, como é óbvio, Cavaco Silva não irá nunca regressar à política. Escreveu agora um livro, faz intervenções passadas, nem sequer é como Mário Soares estava sempre presente, agora passa é diferente, não é? É possível que um dia ele queira regressar à vida política, mas eu sinceramente não penso que venha, que seja assim uma coisa para fazer a curto prazo. Ele tem tido muito cuidado a gerir o seu distanciamento, por exemplo, ele não se tem envolvido nas guerras do PSD, só intervém em situações muito limite. Estou a lembrar-me, por exemplo, que ele interveio quando foi o afastamento de Joana Marques Pidal, escreveu aqui um artigo para o Observador, mas pouco mais, muito pouco mais.
Se é assim, então porquê que achas que há toda esta efervescência sempre que ele fala, Passos Coelho, ou até quando Cavaco Silva fala?
Olha, se fiz bem, Pedro Passos Coelho foi o líder do PSD que teve mais sucesso desde Cavaco Silva. E Cavaco Silva foi o único político português que foi eleito 4 vezes com mais de 50% dos votos. 4 vezes. 2 como primeiro-ministro, 2 como presidente da República. Nenhum outro português conseguiu esse feito. No entanto, nenhum nem outro alguma vez foram tolerados pelas elites bem-pensantes, por razões diferentes, até porque eles são muito diferentes um do outro e nem sequer tiveram sempre boa relação com o outro. Foi gozado porque morava na Travessa do Poço, não sei bem como é que se diz. O outro porque morava em Massamá, quer dizer, eram dois parolos, não é? Para essas elites. Só que, sempre que falam, há pessoas que os escutam. E, sobretudo, quando governaram, percebia-se que tinham convicções e, sobretudo, tinham coragem. Sobretudo agora que é possível fazer comparações. Bem, eu não vou falar disso nesta crónica. Agora, acho que basta ver o que se passa cada vez que reaparecem em público para perceber que há um contraste. Não preciso dizer mais nada, sobretudo não preciso dizer mais nada depois das indignidades que vi escritas este fim de semana, sobretudo sobre Pedro Passos Coelho. Até porque essas indignidades não merecem que se diga mais nada.
A Caixa Geral de Depósitos apoia o Contra Corrente. No
mesmo... Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.